E estamos de volta com Revista Justiça, agora 10 horas e 18 minutos.
Revista Justiça Entrevista.
E o site Intercept divulgou na noite deste domingo trechos de mensagens atribuídas aos procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba ao então juiz federal Sérgio Moro, o atual ministro da Justiça, extraídas do aplicativo Telegram. Os alvos dessas conversas denunciaram recentemente que tiveram os celulares hackeados ilegalmente, o que é crime. E eu converso agora, dentro de instantes na Rádio Justiça, com um especialista em Direito e Processo Penal, o Dr. Leonardo Pantaleão. Ele vai comentar conosco, tecnicamente, o vazamento dessas mensagens envolvendo o ministro Sérgio Moro e Deltan Dallagnol e quais os possíveis reflexos nos processos da Operação Lava Jato. Professor Leonardo Pantaleão, muito obrigado por atender a Rádio Justiça prontamente. Bom dia.
Bom dia, é sempre um prazer falar com vocês e com seus ouvintes.
Professor, por onde podemos iniciar esta análise técnica deste vazamento de informações? Perdemos o contato com o professor Leonardo Pantaleão. Ele participa conosco aqui na Rádio Justiça falando desse vazamento de informações que foi divulgado pelo site Intercept na noite deste domingo. Reprisando mais uma vez, esses trechos dessas mensagens foram atribuídas aos procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, o então juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, e foram extraídas do aplicativo Telegram. Há pouco conversei com o ministro Marco Aurélio Mello sobre esse mesmo tema e ele também afirmou que precisamos aguardar o desfecho desses vazamentos. Conexão restabelecida, professor Leonardo Pantaleão?
Pois não, agora eu ouço bem.
Então vamos lá, professor. Por onde o senhor pode comentar conosco tecnicamente esse vazamento das mensagens?
Olha, essa discussão que veio à tona agora com o vazamento dessas mensagens, ela restabelece primeiro um pano de fundo muito importante, que é a isenção, o distanciamento que os integrantes do Poder Judiciário devem ter em relação às partes envolvidas numa investigação criminal e também em uma ação penal. Isso porque a vigência entre nós é do sistema acusatório. E o que significa o sistema acusatório? É aquele sistema no qual os órgãos da persecução penal, eles têm atividades previamente estabelecidas, ou seja, incumbe a um determinado órgão a acusação e a outro órgão distinto a análise das provas, ou seja, o julgamento da acusação que pesa em desfavor de alguém. A partir do momento em que nós acabamos, de uma maneira até que indireta, ocorrendo uma mistura nessas funções, pode sim gerar questionamentos acerca de suspeição, acerca da imparcialidade que envolveu ou não todo o desenrolar daquelas ações penais e daí por diante. Quer dizer, no mínimo, estamos aí certamente com um problema ético bastante grave que acabou sendo revelado com a divulgação dessas mensagens.
Então, esse diálogo entre então, o juiz federal e os promotores federais, os procuradores federais, isso não é praxe, isso não deve acontecer.
Não deve acontecer, e mais, se o juiz ele pretende manter um tratamento equilibrado entre as partes, ele deve se dirigir às partes nos autos do processo. É inimaginável que o juiz ele tenha contatos fora dos autos com as partes, além do mais, orientando as partes da maneira como, de fato, acabou vindo à tona, caso se confirme a veracidade dessas mensagens, do conteúdo ideológico dessas mensagens, isso denota um desequilíbrio de tratamento ofertado pelo então juiz Sérgio Moro para as partes envolvidas no processo. Nós não podemos esquecer que, quando se trata de matéria processual penal, o Ministério Público é parte na ação penal. O Ministério Público tem um interesse direto no determinado desfecho daquela ação. Da mesma maneira que não seria aceitável o comportamento inverso. O juiz orientando teses da defesa, o juiz orientando pessoas que deveriam ser ouvidas no curso da ação penal, porque teriam eventualmente um bom subsídio de informações para poder fazer com que a tese A ou B viesse a ter um pouco mais de valor probatório, um pouco mais de força. Então, de fato, realmente isso não deve acontecer durante o tramitar de uma persecução penal.
Professor Leonardo Pantaleão, após essa divulgação, o senhor acredita que a própria Operação Lava Jato, ela perde forças?
Olha, eu talvez não digo que perca força, mas sem dúvida alguma, o olhar deixa de ser um olhar tão imparcial. Ele começa a possibilitar alguns questionamentos, ele começa a possibilitar algumas dúvidas que já existiam em relação ao valor das provas e que posteriormente acabaram, então, com essas mensagens, vindo a se confirmar que a própria Procuradoria da República tinha valor, tinha dúvidas sobre o valor das provas que tinha até então, essas manobras, eventualmente, de estratégias para manter a competência perante o foro de Curitiba, isso tudo, sem dúvida alguma, macula. Por isso que o juiz tem que ter muito cuidado quando ele está analisando ou se relacionando com as partes, para que não haja esse tipo de interpretação. Porque a simples dúvida, ela já acaba estereotipando muitas vezes determinados procedimentos, determinadas operações, e acabam culminando com descrédito social.
Professor, este vazamento de informações, integrantes da equipe, né, da Força Tática, dizem que foi um ataque hacker. Isso pode ter alguma consequência também na área penal, na área investigativa?
A partir do momento em que você tem violações da intimidade dessa maneira, você tem, então, ataques que acabam ofendendo direitos da personalidade e acaba, claro, causando constrangimentos, isso tudo pode ser combatido. Mas me parece que esse, até, embora uma conduta grave também, o que mais chama a atenção, tanto nas notas divulgadas pela Procuradoria da República, quanto pelo próprio ministro Sérgio Moro, em nenhum momento se questiona a veracidade do conteúdo daquelas mensagens. Eles simplesmente atacam, e com razão, sem dúvida alguma, o fato de terem sido invadidos por hackers. Quer dizer, a partir desse momento em que você tem aí figuras criminosas também atuando para poder quebrar o sigilo dessas informações. Mas me parece que isso acaba sendo, embora, repito, uma conduta grave, acaba ficando em um segundo plano perto da repercussão do conteúdo que essas mensagens revelam.
O fato desse site fazer essa divulgação também pode ter alguma consequência contra esse site ou não?
Pode haver um tipo de discussão a respeito da legitimidade de divulgar ou não, embora vão simplesmente alegar aquilo que normalmente os órgãos de imprensa, de uma maneira geral, acabam utilizando como tese defensiva, é de que simplesmente estão ali retratando, divulgando informações recebidas, não estão ali em nenhum momento criando situações que pudessem ser questionadas em relação à sua veracidade. Receberam a informação, certamente eles têm como demonstrar a origem dessas informações, embora não queiram divulgar, e é compreensível nesse primeiro momento, mas simplesmente vão dizer, seguir por essa linha, que é uma linha comum, de que houve simplesmente uma divulgação daquilo que foi recebido num caráter meramente jornalístico.
Alguns especialistas afirmam que, a princípio, essa troca de mensagens não tem nenhuma ilegalidade, mas pode ter havido desvio ético, é isso mesmo?
A questão do comportamento ético, essa indiscutivelmente, ela é atacada em cheio nessas divulgações. É evidente que uma infração ética é o mínimo que nós podemos atribuir a essa troca de mensagens. Eu, com todo o acatamento a quem entende de maneira contrária, eu entendo um pouco além. Eu entendo que orientações desse tipo, eu entendo que orientações do Poder Judiciário a respeito de testemunhas, eu entendo que diretrizes que foram fornecidas não é papel do Judiciário. O Judiciário, como bem disse o ministro Marco Aurélio Mello, tem que se manter equidistante das partes, sob pena de macular toda uma investigação, sob pena de macular toda uma ação penal em razão de suspeição, em relação à violação de princípio da imparcialidade, o que pode, num pior cenário, embora eu não acredite que vá acontecer, porque isso seria um efeito cascata muito grande, culminar até com a anulação desses processos.
Justamente é isso que eu ia perguntar para o senhor. Há essa possibilidade da defesa, por exemplo, do ex-presidente Lula, com este vazamento, que a princípio parece que é só a ponta do iceberg, pedir que haja anulação desse processo todo?
não tenho dúvida nenhuma que isso irá ocorrer. A defesa, que é uma defesa combativa e já mostrou isso em outras ocasiões, não tenho dúvida alguma que tomará posturas e medidas nesse caminho, nesse sentido. O que nós vamos ter que analisar é qual vai ser a postura do Poder Judiciário em, de fato, enfrentar com profundidade a tecnicidade referente ao tema. Se muitas vezes acaba sendo até por razões estratégicas, até pelo reflexo danoso que causaria, muitas vezes podem até optar por uma mera infração de natureza ética. Embora, repito, ao meu sentir, vai muito além de uma infração ética, vai de encontro com o sistema acusatório vigente no processo penal e que daria, sim, subsídios para pleitear uma anulação de todo o procedimento.
Além dessa anulação de todo o procedimento, os envolvidos podem sofrer processos disciplinares até serem cassados ou destituídos dos seus cargos?
Os órgãos de correção, sem dúvida alguma, devem apurar, devem traçar aí procedimentos internos, procedimentos para apurar até que ponto estavam ali num grupo restrito, emitindo opiniões pessoais entre eles, porque chegam até a acusar de maneira grave ministros do Supremo Tribunal Federal, fazendo alusões a eventuais comportamentos, utilizando o próprio Supremo como palanque, mas isso são questões que devem ser analisadas pontualmente. Mas os órgãos de classe, os órgãos de correção, certamente devem instaurar procedimentos apuratórios para poder concluir qual foi o teor do comportamento e até que ponto isso infringe a ética profissional ou é simplesmente um direito à manifestação dentro daquele grupo restrito.
E temos detalhes aqui que essas mensagens foram do Telegram, do aplicativo Telegram, de 2015 a 2018. Por isso, essa sensação que esse pequeno vazamento, esse primeiro vazamento, é só uma ponta do iceberg. A situação, então, pode ficar ainda mais complicada, professor?
Pode, sem dúvida alguma. Nós estamos falando aí de um período de 3 anos, né? Períodos críticos em que tivemos aí decisões, sentenças condenatórias relevantes durante esse período e que, sem dúvida alguma, a partir do momento em que se identificou esse conteúdo, certamente outros conteúdos também devem ser investigados e devem ter sido acessados e que talvez oportunamente também venham a ser divulgados.
Professor, esse vazamento de conversas entre grupos, independente de qual poder que seja, isso não deixa essas pessoas do Poder Judiciário, até dos outros poderes, do Legislativo, do Executivo, refém desses tipos de divulgações, sites que podem divulgar qualquer conversa que foi hackeada?
Quando nós pensamos em internet, nós sabemos que tudo que nós não temos na internet é privacidade. Infelizmente, o mau uso dessas ferramentas de tecnologia acabam possibilitando com que pessoas criminosas, os ditos hackers, invadam o conteúdo para prejudicar alguém ou, eventualmente, até para trazer à tona, como é o caso que nós estamos aqui debatendo esta manhã, venham a trazer informações relevantes para a sociedade daquilo que ocorreu nos bastidores, até então desconhecidos. Mas a internet, seja qualquer tipo de aplicativo, sites, blogs, e ele realmente não há como você ter aquilo num nível absoluto de segurança. É por isso que, quando falamos do Poder Judiciário, o que se recomenda, o que se prevê, é que o Judiciário se mantenha alheio às partes e converse, dialogue com as partes unicamente nos autos do processo. Fora disso, pode realmente passar por situações de extremo constrangimento, como essa que nós estamos vivenciando.
O site que divulgou essas conversas pode responder algum processo também?
Pode. Eventualmente ele pode responder por essa revelação, embora vá se utilizar daquele argumento, como mencionamos há pouco, que é uma matéria de cunho puramente jornalístico, e isso a Constituição garante, é uma matéria de sem juízo de valores, é uma matéria puramente informativa, então estaria aí resguardado pela própria liberdade de imprensa.
Inclusive pelo sigilo da fonte.
O sigilo da fonte é garantido constitucionalmente também. Então, o exercício desse direito jamais pode ser interpretado em desfavor de quem o exerce.
Mesmo que esse sigilo de fonte, que essa fonte tenha feito uma invasão, por exemplo?
Mesmo, porque, na verdade, quando a Constituição prevê o sigilo da fonte, Isso nós temos que analisar sobre diversos aspectos. Não sabemos, em um primeiro momento, se até mesmo esse site que fez a divulgação, se ele tem conhecimento ou não de uma eventual origem ilícita a respeito desse vazamento, né? Quer dizer, então ele recebe aquele material, mas ele pode muitas vezes não conhecer a origem. Às vezes você tem intermediários no meio que jamais vão se, vai se conseguir identificar de fato quem foi o hacker que invadiu aquele compartimento eletrônico para obter essas informações. Então, muitas vezes, ele não tem como dar essa informação. Então, o sigilo da fonte se mantém da mesma forma.
Resumindo, então, as pessoas devem se manter nos seus lugares, ter cuidado com o que usa nas redes sociais ou até nesses aplicativos de conversas para não se tornarem reféns desse tipo de ataque.
Veja, é importante essa sua indagação, porque nós não podemos esquecer o seguinte: esses ataques são criminosos. As pessoas que são vítimas disso, as pessoas estão sendo vítimas de crime. Porém, por outro lado, às vezes a consequência da divulgação acaba sendo mais danosa do que o próprio crime ao qual foi vítima. Então, uma situação, obviamente, não justifica a outra. A invasão é um comportamento criminoso e deve ser severamente combatido pelos nossos órgãos de combate à criminalidade. Porém, como no caso concreto, essas divulgações, mesmo ocorrendo uma repressão aos eventuais hackers que fizeram esse comportamento, a consequência ela acaba sendo drástica demais e a gente acaba tendo consequências, condições absolutamente imprevisíveis em situações dessa natureza.
Professor Leonardo, longe assim de qualquer prática do futurismo, da futurologia, o senhor acredita que teremos ainda mais repercussões desses vazamentos ao longo dos dias?
Me parece que sim. Essa foi uma situação que se evidenciou nas últimas horas com bastante repercussão e eu tenho aqui a impressão que não só os envolvidos, mas a sociedade como um todo vai ter ainda nos próximos dias repercussões e desdobramentos dessa prática, de todas essas revelações, porque, como dissemos, é algo que não se deve admitir no nosso sistema processual penal. O juiz, repito, ele não tem que orientar nenhuma das partes, ele não tem que sugerir nada a nenhuma das partes. O momento do juiz interagir com os envolvidos é nos autos do processo. Qualquer outra coisa fora disso, já não encontra o respaldo jurídico necessário para dar lisura à sua atividade.
Vamos aguardar então os próximos dias. Eu agradeço a participação na Rádio Justiça do especialista em Direito e Processo Penal, Dr. Leonardo Pantaleão, comentando tecnicamente o vazamento de mensagens envolvendo o juiz Sérgio Moro, à época, juiz federal Sérgio Moro, e também o procurador federal Deltan Dallagnol, sobre os possíveis reflexos nos processos da Operação Lava Jato. Professor Leonardo, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Até uma próxima ocasião.
Eu que agradeço, repito a minha satisfação em conversar com vocês e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado mais uma vez. 10 horas e 36 minutos.